Eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para receber as promessas de Deus cumpridas na sua vida? Certamente você vai me dizer, ah, eu estou pronto para viver cada uma das promessas de Deus. Mas aí eu vou fazer uma outra pergunta. Se você está pronto para receber as promessas de Deus, você tem cumprido os mandamentos que precedem as promessas? Há 17 anos eu tenho dito a Betel, e antes disso tenho dito ao longo do meu ministério, que cada promessa de Deus é precedida de mandamento. Quer viver a promessa? Cumpra os mandamentos de Deus. Quer desfrutar as bênçãos e as alegrias das promessas cumpridas da parte do Altíssimo? Obedeça à vontade e à lei de Deus expressa nos seus mandamentos. Ah, pastor, mas aí já ia forçar um pouco. Não, não é forçar a barra, porque é a palavra que diz isso. Se eu desejo viver o melhor de Deus, e eu repito, se eu desejo viver o melhor de Deus, preciso me deixar tratar, moldar, cuidar por aquilo que ele tem nas mãos como instrumentos para modelar a minha vida, para esculpir a minha vida segundo a sua vontade. Mas a permissão para que ele me trate vem de mim. Ele não vai violentar o meu coração. Nós gostamos de pensar nas maravilhas de Deus, mas não gostamos de pensar no que precisa ser esforço nosso, empenho nosso, permissão nossa para que Deus haja. Quero chamar os seus olhos para um texto de Paulo aos Filipenses que numa primeira leitura não diz ou não vai na linha do que eu estou colocando agora. Paulo diz assim no capítulo 2 de Efésios, verso 13: pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo, queridos, está apresentando aqui um princípio básico. Deus opera em nós antes de operar por meio de nós. Esse princípio pode ser visto em ação ao longo de todo o relato bíblico, de toda a história revelada nas Escrituras. Isso na vida de homens e mulheres que se deixaram dirigir por Deus, que ouviram os mandamentos e a voz de Deus. Eu lembro de Moisés, eu lembro de Davi, eu lembro dos apóstolos, eu lembro dos profetas, tantos outros que ouviram a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, e então, ouvindo-os, obedeceram, e obedecendo, deixaram que os instrumentos de Deus modelassem suas vidas, e então puderam ser usados, ou pudessem ser usados pelo Senhor. Deus tem um propósito especial para cada pessoa. Uma canção antiga já dizia isso. Deus tem um propósito em cada criatura. E a canção, a poesia belíssima, vai descrevendo esse traçar do propósito de Deus para cada um. Cada ser humano é singular. Não há uma imitação um do outro. Somos únicos. No caso de Moisés, por exemplo, Deus precisou operar na vida dele 40 anos, preparando-o para que ele pudesse agir, o Altíssimo pudesse agir por meio dele, Moisés. E não foi fácil. Moisés fugiu, Moisés se escondeu, Moisés resistiu, Moisés argumentou contra. Mas houve um momento em que ele precisou se render e se permitir moldar, modelar, trabalhar por Deus. Deus se interessa, e eu quero que você entenda isso, Deus se interessa mais pelo obreiro do que pela obra. Nós olhamos ao contrário. Nós entendemos ao contrário. Deus se interessa mais pelo obreiro do que pela obra. Se a vida do obreiro estiver dentro dos propósitos divinos, a obra também estará. Mas se a vida do obreiro não estiver de acordo com a vontade soberana de Deus, a obra nunca acontecerá. E se acontecer, será aleijada, comprometida, desacreditada, colocada no chão. Muitos cristãos obedecem a Deus apenas em função de pressões externas, não de um poder que começa dentro de cada um. Paulo advertiu os filipenses de que o importante era não a presença dele, o apóstolo, no meio daqueles irmãos, mas sim o desejo de cada um daqueles crentes em obedecer aos mandamentos de Deus e agradar ao Deus dos mandamentos. O poder que opera em nós é o do Espírito Santo, modelando, eu estou usando essa palavra insistentemente, levando-nos ao que a Escritura chama de estatura do varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus, o mesmo poder que deu a Cristo a condição de ministrar entre nós enquanto homem-deus e Deus-homem. E aí você vai me perguntar, pastor, que instrumentos são esses que o Espírito Santo usa para operar em nossa vida? São três. São simples e são três. O primeiro deles, a palavra. Mas de novo, pastor, o senhor tem falado tanto da palavra, mas a maioria dos crentes não entendeu o significado, a importância, a relevância da palavra de Deus na vida daquele que teme o Altíssimo e que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, declara: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Essa versão é a NVI, Nova Versão Internacional. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e, por consequência, o poder de Deus. O poder do Altíssimo age em nossa vida e por meio da nossa vida pela palavra. A palavra enxertada, como diz Tiago, no nosso coração. A palavra que muda a nossa natureza, que muda a nossa qualidade de vida. A falta de leitura e de estudo com entendimento traz muitas confusões para a vida cristã. Muitos crentes estão errando por não conhecerem as Escrituras, por não compreenderem a verdade de Deus corretamente, ou não fazerem, ou não se fazerem compreender essa verdade. Resistem ao Espírito Santo para que ele ilumine suas mentes e corações, para que compreendam. A mesma palavra que fez o universo existir move a nossa vida, queridos. No entanto, temos a responsabilidade de apreciar a palavra e não tratá-la da mesma forma como tratamos a palavra dos homens. A palavra de Deus é singular, inspirada, infalível, insubstituível, inerrante, atual e investida de autoridade. Por mais que eu esperneie, que eu tente, eu não vou conseguir mudar isso. Por mais que sejam filosóficos, científicos, qualquer que seja o formato do meu argumento, eu não vou conseguir contrariar essas verdades. Precisamos nos apropriar da palavra, isto é, acolhê-la. Isso significa mais do que ouvir a palavra, ou mesmo estudá-la superficialmente, como a grande massa faz. Acolher a palavra de Deus significa recebê-la de bom grado e assimilá-la como parte do nosso ser espiritual. A essência da base na qual a nossa fé é sustentada. Eu tenho dito que a Bíblia é o argumento da nossa fé. Se nós esvaziamos o conhecimento da palavra, não há no que manter a nossa fé, porque ela nos apresenta a palavra, Jesus, ela nos apresenta a pessoa de Deus, ela nos apresenta a glória do Altíssimo, ela nos apresenta a pessoa do Espírito Santo que trata-nos, levando-nos à santidade e à estatura do varão perfeito. A verdade de Deus é o alimento, repito, do ser espiritual. Precisamos nos aplicar à palavra, só ela pode transformar a nossa vida, e ela só opera nos que creem, não nos que não creem. Quando cremos e agimos de acordo com a palavra, à medida da fé, o poder de Deus age na nossa vida. Ela não só ordena, mas também nos capacita a obedecer. Assim é a Escritura. O Espírito Santo registrou as promessas de Deus a nós na palavra, e ele nos auxilia no exercício da fé para que nos apropriemos das promessas de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, na segunda carta, diz: quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu não posso negligenciar a palavra, mas estamos trocando a palavra pelos profetas desse tempo. Estamos trocando a palavra por tudo mais que possa ocupar a nossa mente, a nossa imaginação e o nosso coração. Se o primeiro instrumento é a palavra, o segundo é a oração. De novo, sim, querido, e a maioria não usa da oração. Paulo ainda, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O Espírito Santo está intimamente relacionado à prática da oração em nossa vida. O livro de Atos deixa isso claro. A oração é uma fonte divinamente ordenada de poder espiritual. Atos 1:14, 4:23 a 31, 12:5, 12:12. E Atos ainda diz, o livro de Atos ainda afirma que a palavra de Deus é E a oração, perdão, a palavra de Deus e a oração andam juntas, Atos 4, 6. A menos que o cristão separe tempo para orar, Deus não pode operar nele nem por meio dele. As pessoas que Deus usou ao longo da Bíblia e da história da igreja eram indivíduos, homens e mulheres, que oravam. Cremos e corremos para ganhar dinheiro, para ficar famosos nas redes sociais, para crescermos culturalmente em conhecimentos, em informações, mas não temos tempo para orar. O que estamos fazendo com a nossa vida de fé? Tudo ocupa o nosso tempo, mas não temos tempo para falar com Deus. Queremos as promessas de Deus, mas não queremos o Deus da promessa ou das promessas. Não queremos os mandamentos, queremos as promessas. Não queremos os mandamentos trabalhando, tratando o caráter, a moral, os valores éticos e espirituais desse tempo presente, da nossa vida de relacionamento com o Altíssimo, mas queremos as promessas cumpridas. Não temos tempo de falar com Deus, por isso pedimos para todo mundo: ore por mim, meu irmão, eu estou com um problema, ore por mim, porque meu parente está doente, ore. Quanto tempo você tem dobrado os joelhos? Quanto tempo você passa com os joelhos dobrados? Quanto tempo você passa orando a Deus na sua cama? Cada um faz da maneira que ele achar mais conveniente, vamos colocar dessa maneira. Mas orar, orar, a palavra está cheia de instruções, orar sem cessar. E eu posso ficar aqui citando Paulo quanto à oração. Orar, 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 e nós não oramos. E ainda queremos que Deus haja, que Deus mova, que Deus abra as portas, que Deus multiplique, que Deus abençoe, que Deus... Ele não agirá em nós e através de nós enquanto a palavra não ocupar o lugar de número um e o lugar de número dois, a oração, no que diz respeito a instrumentos dele, nas mãos dele, na ação do Espírito Santo. Jesus é rei em nosso coração, Deus é o nosso criador e é o nosso sustentador, mas ele tem ferramentas para trabalhar a nossa vida. E o que nós estamos permitindo que ele use? Se o primeiro instrumento é a palavra e o segundo instrumento é a oração, o terceiro, muito menos, você vai querer. Duvido que você vá aceitar o terceiro instrumento de Deus. Jamais. Sabe qual é? É o sofrimento. É o sofrimento. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta, primeira epístola de Pedro, melhor dizendo, capítulo 4, versos 12 a 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 16. Olha o que Pedro diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Aleluia! Verso 15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheio. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O fogo que arde, o fogo das provações, purifica o cristão e lhe dá poder para servir a Deus. O próprio apóstolo Paulo, queridos, experimentou o poder de Deus na cadeia em Filipos, onde foi açoitado e colocado no tronco. A prova disso está na Bíblia. É que, mesmo em meio a muito sofrimento e humilhação, o apóstolo conseguiu cantar e louvar a Deus, Atos 16, versos 19 a 33. E nós, quando temos alguém cutucando a nossa ferida, perseguindo, falando mal de nós, nos sentimos as pessoas mais ultrajadas do mundo. Olhem para Paulo, olhem para Jesus, o que fizeram com Jesus. Ao longo da minha caminhada de fé, eu tenho visto muitos ensinarem que nós devemos rejeitar o sofrimento porque ele é obra de Satanás. Isso é mentira. Não é. Olhe para a Bíblia. Me aponte qual dos profetas foi um homem sem sofrimentos e sem dores. Me aponte qual dos patriarcas não viveu o sofrimento. Olhe para Jesus e me aponte um momento no qual Jesus não sofreu pelo pecado da humanidade, não sofreu enquanto homem, não sofreu enquanto Deus se compadecendo por aqueles a quem amava. Não é verdade, queridos. Ninguém passa por essa vida sem sofrimento. O sofrimento é a escola do crescimento e da maturidade. Nunca se esqueça disso. A palavra de Deus, a oração e o sofrimento são os instrumentos, os três instrumentos que Deus usa em nossa vida. Eu não posso rejeitar a dor de cada momento, porque nessa dor eu estou conhecendo mais o meu Deus e estou conhecendo mais das minhas limitações e aprendo a depender mais daquele que pode quando eu não posso, daquele que é quando eu não sou. Eu estou confiando no único que é meu socorro, sempre presente na hora da angústia. Ah, querido, palavra viva, como diz o autor aos Hebreus, oração constante e aprender com a dor de cada minuto na vida. Como meu Jesus, participar das aflições de Cristo Jesus. Ao ler a palavra, eu me torno participante. Ao orar, eu me torno participante como cristão semelhante a Cristo. Quanto mais semelhante a Cristo eu me faço pela obra do Espírito Santo, mais o mundo vai se opor a mim. Mais o mundo vai se levantar contra mim. Essa comunhão nos sofrimentos de Cristo, como diz Paulo aos Filipenses capítulo 3, verso 10, a cada dia produz no cristão a volta à palavra e à oração, de modo que os três instrumentos trabalham juntos, em harmonia, para prover poder espiritual necessário para uma vida de glorificação a Cristo, a fim de ter uma atitude de submissão e alegria. É necessário, queridos, reconhecer três coisas. Eu preciso cumprir o propósito de Deus, ou seja, o plano que Ele tem na minha vida. Segundo, eu preciso receber o poder de Deus através da ação do Espírito Santo. E eu preciso crer nas promessas de Deus, mas só vou me apropriar delas quando eu der lugar à palavra, à lei de Deus, obedecer à palavra e orar, clamar. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz o Altíssimo. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É palavra de Jeová, é palavra de Deus. Assim, deixemo-nos moldar pelos instrumentos que Deus usa para então vivermos uma vida poderosa, com autoridade, vigor, alegria e paz em meio a todas as provações. Tudo é possível ao que crê. Lembre-se disso. Eu sei que é difícil. Ler a palavra demanda dedicação. Orar demanda empenho. Sofrimento demanda entrega. Mas não tem outro caminho não, querido. Ninguém te chamou para uma vida fácil. Ninguém te prometeu o céu de brigadeiro. Não. Tudo tranquilo, tudo numa boa, uma vida cristã, na rede, à sombra dos coqueiros, desfrutando a brisa do mar. Não. O mar vai se tornar revolto, as nuvens vão se acumular e escurecer, o vento vai bater forte, a chuva vai descer. Mas há um Senhor dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Ele te abençoe. Que você se permita moldar por esses três instrumentos: palavra, oração e o sofrimento nosso de cada dia. Para que Deus seja glorificado e você abençoado todos os dias. Em nome de Jesus.